não pode fazer e faz!
Espaço para Suárez, encheu o pé, tirou para dentro!
Olá e bem-vindos ao episódio especial de Champions Eleven, onde vamos passar por todos os grupos desta temporada, começando, como seria natural, com o grupo do Futebol Clube do Porto. Mas, antes de entrarmos em campo, já depois de termos ouvido o hino, vamos apresentar a equipa presente neste episódio. Eu, Luís Cristóvão, estou a capitanear o conjunto com Francisco Sousa, Tomás da Cunha e Óscar Botelho. Sejam bem-vindos à Champions desta temporada e vamos entrar a matar, porque isto é uma fase de grupos com muitos pontos de interesse e vamos tentar metê-los todos dentro do tempo útil de jogo deste episódio. Grupo C, Futebol Clube do Porto, Manchester City, Olympiacos e Marselha. Sorte boa ou má para o Porto, Óscar?
Mas, portanto, estamos todos a sorrir à Vítor Gomes. Portanto, falar da Champions é aquilo que todos nós gostamos. E estamos todos ansiosos que chegue o dia 20 de outubro, às 17h55, com o pontapé da fase de grupos. Agora estamos todos dentro do pote do Futebol Clube do Porto. Acho que o Porto pode ter legitimidade para sonhar acordado com a passagem à fase seguinte. Acho que estamos de acordo que o Manchester City é o principal favorito. Eu, noutro órgão de comunicação, poucos minutos depois de saírem as bolas, disse que o Porto e a sua passagem dependeria muito daquilo que seria a janela de transferências, e está-se a confirmar que é uma realidade, nomeadamente não só pelo aquilo que se passa no Futebol Clube do Porto, mas também pelos principais adversários. Falo nomeadamente de Marselha, que tem perdido algumas das poucas unhas que tinha para tocar a guitarra André Villas-Boas, e também o Olympiacos, que se está a reforçar bem. E, portanto, penso que o Futebol Clube do Porto, dentro das limitações que irá ter agora de tempo, para poder reforçar e comatar essas saídas, quer de Alex Telles, quer também de Danilo, será sempre competitivo, frente a um Olympiacos que, como vimos no play-off aqui também na Eleven, tem um baixo ritmo competitivo, uma equipa que ainda está a forçar com algumas dificuldades no processo ofensivo, sofre poucos golos, mas principalmente tem jogadores com pouca capacidade para desequilibrar na frente de ataque, onde está muito equilibrado, nomeadamente no corredor central. Já a equipa de André Villas-Boas demonstra muita ligação entre o treinador e os jogadores, estão muito enraizados naquilo que é a ideia de jogo e a possibilidade, há poucas, para poder ter um plano B e um plano C, e, portanto, reforçar esse regresso de André Villas-Boas ao Dragão, e com uma curiosidade, portanto, só falta mesmo Luís Castro para termos os quatro treinadores portugueses neste grupo.
Nós estamos a gravar no dia em que fecha o mercado de transferências para as principais ligas e, portanto, é natural que olhemos para estes grupos e para estas equipas também, ainda com o ouvido na rádio, exatamente, com o ouvido na rádio à espera de uma última notícia, mas, de uma forma geral, Tomás, o Porto com o Manchester City devem ou não assumir-se como candidatos neste grupo C?
Sim, creio que sim. Apesar de tudo, o sorteio acabou por ser globalmente positivo para a equipa do Porto. Sem qualquer problema, o City vai assumir o favoritismo, creio eu, mas depois há três equipas que podem, pelo menos, sonhar com o segundo lugar, e este mercado tem trazido prendas para o Olympiacos, por exemplo, com Ruben Vinagre e Bruma, dois jogadores que reforçam a capacidade no jogo exterior da equipa de Pedro Martins, já destacável na época passada, principalmente com os dois laterais, de Tsimikas e também a Labdelaoui.
Vamos falar dos dois, precisamente, mesmo no apuramento do Olympiacos.
Faziam falta, precisamente, jogadores para estas posições, já chegaram, precisamente, dois jogadores portugueses. Portanto, o Olympiacos ganha aqui um pouco de estatuto também para lutar pelo apuramento. Creio que não deve nada ao Marselha, de todo. O plantel de Villas-Boas, que estamos a ver neste início de temporada, está um pouco espremido também a nível interno. Ainda pior poderá ser com a Liga dos Campeões. Fala-se de Cuisance, seria um nome que certamente acrescentaria qualidade na zona central do meio-campo. E em sentido inverso, o Porto perdeu dois dos pilares para Sérgio Conceição. Um é Alex Telles e o outro é Danilo. Creio que no caso do lateral é fundamental que chegue um substituto. Vamos ver ou não, quando nos ouvirem já saberão se o Porto contratou alguém ou não, mas creio que isso pode ser determinante também nas aspirações europeias do Futebol Clube do Porto. Creio que no global, como disse há pouco, o Olympiacos não é de todo um dos adversários mais temíveis do pote 3, mas o Marseille também não é um dos mais frágeis do pote 4, e por aí o grupo do Porto acabou por equilibrar-se muito, com essencialmente três equipas que podem aspirar ao segundo lugar.
Sem querer centrar demasiado esta análise no mercado, mas acho que vale a pena perguntar-te isto, Francisco. Estamos a falar do Manchester City, que obviamente é mais poderoso em termos financeiros, mas depois, entre Porto, Olympiacos e Marseille, até ao momento, a única equipa que não perde referências daquelas que iniciaram a temporada é o Olympiacos. Isso pode ser uma vantagem para Pedro Martins?
Pode ser uma vantagem, eventualmente, mas o Olympiacos também é dos três aquele que é aquela equipa menos competitiva à partida. Eu acho que é aquela que também tem menos recursos para poder mexer com o rumo dos acontecimentos. Marseille é um conjunto muito equilibrado, embora nem sempre defenda bem, aliás, dá para vermos isso nos jogos da Liga ataque. Francesa.
Ataque bem.
Sim, exatamente, é um pouco isso. Acho que é uma equipa, por vezes, muito previsível no processo ofensivo, muito dependente do Payet, claramente. Acho que é clamorosa essa dependência de um jogador que é super talentoso, mas há outros jogadores que eu acho que podiam assumir mais essa responsabilidade. O Tovan é um jogador muito de finalização e podia ter outro papel, eventualmente, nesta equipa. Eu acho que o Futebol Clube do Porto, em resumo, tem boas capacidades para conseguir competir neste grupo, porque é uma equipa que tem andamento europeu, que tem experiência, tem solidez, e sobretudo o Marseille, este Marseille em si, não tem a mesma experiência europeia do Marseille de há uns anos, e o Olympiacos também já não tem um conjunto tão sólido como tinha há 5, 10 anos, em que participava regularmente nas fases de grupos da Liga dos Campeões. Havia uma linha de continuidade forte. Não tem acontecido isso, mas ainda assim o Pedro Martins deu-lhe ali um certo equilíbrio. O meio-campo é bastante defensivo, não há muita criatividade, mas ao mesmo tempo isso torna a equipa defensivamente coesa. E depois vamos a ver se o Ruben Semedo também... se essa ideia da permanência é para avançar ou não.
O Olympiacos até se tem dado bem contra ingleses na época passada, por exemplo.
Sim, exatamente.
Eliminou o Arsenal, bateu-se cara a cara com o Tottenham e depois cai com o Wolverhampton, mas também com uma prestação muito
exatamente.
Digna.
Exatamente, foi uma excelente prestação do Olympiacos. E o próprio Man City é uma equipa que tem muitos desajustes na defesa, quer dizer, a transição defensiva do City continua a ser bastante falível, temos percebido isso de resto no início da época. O Pep Guardiola tem muito a evoluir, mas ainda assim os Citizens têm outro poderio face aos adversários, sobretudo em termos ofensivos, são bastante superiores a qualquer uma das outras equipas. Vamos a ver se depois conseguem dar essa resposta em termos defensivos. Mas eu colocaria as coisas nestes termos: City claramente favorito, depois num patamar intermédio o Futebol Clube do Porto, mas sem uma vantagem assim tão clara para Marseille e Olympiacos.
Já percebemos que a sorte do Porto vai estar muito dependente também daqueles que vão ser os confrontos com Olympiacos e Marseille, e se calhar aproveitamos para, também tendo em conta aquilo que foi este resultado do Futebol Clube do Porto no fim de semana, a derrota com o Marítimo e as dificuldades impostas pela equipa do Marítimo por ser fechado bastante no seu bloco defensivo. Algo que, por exemplo, já vimos o Marseille esta temporada fazer com o Paris Saint-Germain e que até pode vir a ser uma realidade da equipa de André Villas-Boas nesta Champions League. Que problemas terá o Porto perante estas duas equipas? Ou seja, que problemas vai ter a equipa do Porto para defrontar os gregos Olympiacos e o Marseille, e que qualidades, que vantagens pode apresentar para superar e fazer aqui os pontos necessários para garantir o apuramento?
Vou pegar na bola, até porque é exatamente o que estamos a falar, se pegam ou não no jogo. Agora, independentemente disso, vamos sempre reforçar isso, podem apanhar o podcast também, que isto depende da corrente de ar quando fechar a janela de transferência, ou seja, até lá ainda vai acontecer muita coisa, e acho que isso pode definir muito aquilo que será o Futebol Clube do Porto e também os seus dois adversários, como já referimos, porque naturalmente o Manchester City é um caso à parte. Agora, eu penso que, independentemente do que aconteça, a equipa do Futebol Clube do Porto será sempre competitiva e poderá beneficiar muito dessa situação que referiste. Ou seja, acredito que se calhar com o Olympiacos pega um pouco mais na bola e a equipa do Marseille não tem qualquer tipo de problema em estar a defender. O problema tem, como estávamos a referir, é que há muitas debilidades da equipa do Marseille a defender, E penso que o mundo poderá definir esse jogo entre Sérgio Conceição e André Villas-Boas é a nível da parte estratégica e também da bola parada, porque sabemos que é uma das principais referências quer de um treinador, quer de outro, e penso que quando surgir esse equilíbrio poderá sair também daí essa dificuldade. Agora, e estava só aqui um pequeno parênteses, que eu na altura quando estávamos a fazer o sorteio e recebi algumas mensagens de alguns amigos, acho que é aquele momento em que todos nós, os que gostamos tanto do futebol, fazemos um pouco o que os diretores esportivos este ano não fizeram, porque não estavam lá na plateia do sorteio, que é cada um de nós estava com a folhinha, com a caneta, e a fazer os desenhos do próprio sorteio, e quem é que desejava e quem é que não desejava. E principalmente, aqui só uma pequena referência, que o Manchester City, que a par do Barcelona, no meu entender, era a equipa mais forte do pote B. No pote C havia aquelas equipas todas italianas, e acaba por sair exatamente o Olympiacos, e no pote D havia outras, mas aqui acho que todos nós desejávamos que voltasse André Villas-Boas para essa parte emocional. Agora, essa parte emocional, e antes de passar a bola, acho que poderá fazer muita questão um aspecto que poderá ser importante, que é a presença ou não do público, porque vimos isso no play-off da Champions. O Pauca a seguir em frente ao Benfica, se tivesse público, se calhar tinha jogado de outra forma. O Olympiacos, se tivesse público em casa e fora, frente ao Mónia, se calhar tinha jogado também de outra forma, e isso poderá influenciar muito, porque acreditamos que o Futebol Clube do Porto, contratando ou não jogadores com o perfil de Futebol Clube do Porto e para o modelo de Sérgio Conceição, poderá influenciar muito, mas acredito que quem tiver a bola poderá não ser o principal favorito, excluindo naturalmente o Manchester City desta conversa.
A parte da UEFA, há porta aberta para o público entrar, depois dependerá em cada um dos países também das autoridades de saúde locais. Tomás, em relação a estas forças e fraquezas do Porto perante os dois adversários, com quem à partida vai disputar o apuramento para os oitavos?
Sim, começava se calhar por uma questão que pode ser importante no grupo, é que o City não parece aquela equipa que vá despachar todos os adversários, portanto há de perder pontos pelo meio, veremos se para o Porto ou para qualquer um dos outros adversários, e depois de facto é esse confronto direto a três entre Porto, Olympiacos e Marselha. Como disseste bem, nem Olympiacos nem Marselha se importaram muito de oferecer mais iniciativa ao Porto, mas creio que também nenhum deles, sobretudo se por exemplo estiverem atrás e precisarem de vencer. E isso é uma questão que depois teremos de ver mais à frente, consoante o andamento do grupo. Mas nenhuma delas se vai colocar, por exemplo, como o Marítimo, isto é, oferecendo totalmente a iniciativa ao Porto, vai querer sempre dividir, pelo menos, e ter também algumas despesas assumindo a construção, porque têm de responsabilidade também, sentem que o Porto é uma equipa que pode estar ao alcance, digo eu, e nesse sentido, creio que o Porto vai tentar encontrar dentro da ideia de Sérgio Conceição as mesmas hipóteses de que num jogo de campeonato nacional. A questão é que, sem um forte argumento, e que já se fez notar também edições anteriores de Champions para o Porto, que é a bola parada, e saíram dois dos jogadores mais importantes nesse capítulo, Alex Telles pela forma como bate, aliás, e também Danilo, que é um jogador que se impõe no jogo aéreo.
Francisco, para fechar aqui a questão do Porto, uma pergunta para os jogos com o Manchester City. Estreia em Manchester e depois é na quinta jornada que o Porto recebe a equipa de Pep Guardiola. Será vantajosa ou desvantajosa esta calendarização para o Porto?
Pois, isso depende sempre da perspectiva. Desde logo, se o Futebol Clube do Porto começar com um bom resultado em Manchester, quase que em termos psicológicos podemos dizer que é meio caminho andado para um eventual apuramento para os oitavos de final. A questão é que se o Futebol Clube do Porto apanha com um City forte, sente dificuldades perante De Bruyne, Bernardo, Agüero e companhia, e de repente sofre ali 2-3 golos e eventualmente tem uma derrota um pouco mais pesada, aí pode ser complicado gerir depois também a tal pressão de ter de pontuar imediatamente nos jogos a seguir. Mas essa é sempre uma questão muito relativa, está dependente desde logo também da prestação da equipa nesse primeiro encontro e muito também desde logo do que vai acontecer no outro jogo, porque se o Marseille e o Olympiacos empatarem nessa primeira jornada, também não há aqui uma vantagem desde logo significativa, mesmo que o Porto não consiga somar pontos em Manchester. Eu acho que a questão importante aqui é perceber como é que o Futebol Clube do Porto vai conseguir competir e que jogo, não é? Que plano Sérgio Conceição vai ter para esse primeiro jogo. Por acaso estou bastante curioso para perceber, porque este Futebol Clube do Porto, curiosamente, parece uma equipa que tem, não é curiosamente, mas tem fragilidades no plano defensivo, e deu para perceber isso de resto agora neste jogo com o Marítimo, deu para perceber isso também nas últimas épocas, Sérgio Conceição é um treinador que se preocupa com a organização defensiva da equipa, isso é certo, e é o próprio treinador que diz privilegiar uma vitória por 1-0, uma vitória pela margem mínima com muitos golos, num jogo com muitos golos. Mas o problema é que a equipa que se desequilibra em alguns momentos e não vai agora contar com um lateral fiável como Alex Telles. O Danilo é um elemento que eu acho que era também importante a garantir os equilíbrios da equipa a meio campo. Sobretudo estas duas perdas eu acho que podem ser muito significativas, como dizia o Tomás, até num contexto de Champions League. Vão tornar o Porto, indubitavelmente, menos competitivo. Veremos, não é? Porque ainda estamos neste último dia de
jogos muito equilibrados, sobretudo. Esse pormenor da bola parada...
Faz muita diferença.
Falta de rotinas também, porque Alex Telles e Danilo estavam mais do que enraizados no modelo de jogo de Sérgio Conceição e só... Desculpa ter-te roubado a bola, que acho que também, e para cimentar o que estavas a dizer, que acho que é uma nova Champions, porque é uma calendarização diferente, ou seja, o facto de ter havido a pandemia, portanto, neste momento, iremos ter 3 semanas consecutivas a jogar. Não há aquela pausa de 15 dias e a profundidade dos plantéis também poderá ter alguma repercussão nisso.
Sim, esse é um tema que eu queria tocar um pouco mais para a frente, mas para já fechamos o grupo C e passamos a entregar a bola a cada um dos convidados para apresentar um dos grupos. Começamos pelo D. O Tomás foi o primeiro a chegar-se à frente, escolheu o grupo com Liverpool, Ajax, Atalanta e Midtjylland. Porquê e o que é que nos tens a dizer sobre estas 4 equipas?
Se calhar escolhi o grupo que outros queriam escolher, mas...
Jogaste na antecipação.
Exatamente, é sempre importante. Não, mas é de facto um grupo muito entusiasmante à partida e que talvez nos possa proporcionar, aliás esperamos todos que assim seja, duelos muito entusiasmantes desde o princípio ao fim, até com o próprio Midtjylland, que vai estrear-se nesta Liga dos Campeões e que tem um projeto muito interessante, é claramente a equipa mais desconhecida deste grupo, porque de resto temos um confronto entre Klopp e Gasperini. Creio que todos concordarão que dois dos principais treinadores da atualidade, com uma mentalidade ofensiva, com pressão alta, estilos diferentes ainda assim, o Liverpool com uma pressão à zona, o Atalanta com uma marcação individual, será sempre muito curioso esse duelo estratégico entre a ideia de Klopp e também esta Atalanta, que está pelo segundo ano consecutivo na Liga dos Campeões, já brilhou na época passada, já brilhou também e continua a brilhar na Série A, sobretudo pelo carrossel ofensivo que consegue colocar em cada jogo, mantém as principais figuras do plantel, Zapata, Papo Gomes, Ilicic agora anda com problemas já há algum tempo, mas chegaram outros jogadores promissores, como por exemplo a Miranchuk, que é um jogador que veremos que impacto pode ter na equipa, e é de esperar que esta Atalanta possa pelo menos, além de proporcionar bons espetáculos, lutar taco a taco com o Liverpool. Claro que os Reds serão favoritos, nem que seja pela força do plantel, mas estes dois conjuntos partem acima de Ajax e de Midtjylland. Ainda assim, a equipa de Erik ten Hag, claramente uns furos abaixo daquele Ajax que chegou às meias-finais da Liga dos Campeões, mas continua a ser um Ajax com muitos jovens para acompanhar, com a tal mentalidade ofensiva também que pode trazer jogos abertos e espetaculares. Há 2 jogadores que vale a pena destacar neste Ajax, ou neste novo Ajax. Um deles é Anthony, que tem feito um início de temporada espetacular no futebol holandês, extremo que joga pela direita, canhoto, uma espécie de Robin vindo do Brasil, e também Mohamed Kudus, que jogava precisamente na Dinamarca, no Nordsjælland, e que naquele meio campo do Ajax pode fazer toda a diferença em jogos contra o Liverpool e contra a Atalanta, equipas que pressionam muito e quando o Kudus encontra espaço pode marcar essa diferença. Claramente o Midtjylland vai tentar ser aquela surpresa, vai tentar ter uma prestação competitiva, pelo menos. É um projeto que tem vindo a crescer nos últimos anos. Para quem não está tão familiarizado, tem o mesmo dono do Brentford, Matthew Benham. Aposta também no desenvolvimento da Big Data para contratações, para análise do plantel. Tem um técnico que anteriormente era especialista em bolas paradas, dedicava-se unicamente a essa parte do jogo, também à parte defensiva, agora é o técnico da equipa principal. É um plantel que diz bastante ao futebol português, apesar de tudo, com jogadores como Mabil, como Kraev também, a Evander, que foi apontado ao futebol português e que é um nome forte a seguir no meio-campo deste Midtjylland, e há sem dúvida muitos motivos para acompanhar este grupo D.
Francisco, o Liverpool perdeu 7-2 com o Aston Villa. Será que a equipa do Aston Villa mostrou o que fazer para bater o não atual campeão europeu, mas vigente campeão inglês, campeão europeu em 2019?
Eu estava à espera que fosse a Atalanta do Gasperini que conseguisse esse resultado e não o Aston Villa. Portanto, foi um bocadinho surpreendente.
Com a Atalanta do Gasperini seria para aí um 7-4, um 7-5.
7-4 é mais provável, sim. talvez tenha sido uma, aqui uma maneira de desvendar um pouco como bater este Liverpool. O Liverpool tem-me parecido uma equipa não tão bem estruturada defensivamente, mas já não é desta época. Eu acho que a equipa, no pós-pandemia, nos últimos jogos do ano passado, já não mantinha os mesmos índices de concentração, de reação à perda. Era um Liverpool, ou seja, menos organizado. E nós já percebemos isto até, sobretudo, em dois jogos. Neste com Aston Villa foi absolutamente esclarecedor, não só pelos 7 golos, mas por toda a confusão defensiva que o Liverpool viveu durante o encontro, sobretudo na primeira parte. Mas também já no jogo com o Leeds, na própria estreia do campeonato, foi um jogo muito caótico e o Liverpool perdia muitas vezes as referências atacantes.
Mesmo contra o Arsenal, contra... Alisson faz duas defesas já na segunda parte decisivas.
Exatamente, foi outro jogo em que vimos que o Liverpool está mais permeável, claramente. Já não é equipa com a mesma solidez em termos defensivos. Ainda assim, são claramente os favoritos neste grupo D. A Atalanta é uma equipa espetacular e que depois com aquelas marcações individuais aos adversários, eu acho que quase coloca isto num futebol mais do passado, não é? Estamos de regresso aos anos 80 ou 90, é muito giro de ver, porque é diferente, quer gostemos ou não, é diferente e na verdade é bastante apreciável. E a Atalanta trouxe aqui um cheirinho a futebol do passado à Liga dos Campeões da última época. E por
já vai jogar em casa, definitivamente, nesta edição.
Esse é um fator importante e que eu acho que pode também ajudar aqui...
Possivelmente sem público, mas...
Sim, assim. A Atalanta deu-se, curiosamente, até se deu bem a jogar em San Siro, isso viu-se na partida com o Valência, mesmo no jogo com o Manchester City, que empataram também o ano passado. Mas, de todas as formas, acho que a Atalanta... Em teoria seria o Ajax, não é? Aquela equipa, se olhássemos noutros anos, o Ajax provavelmente seria o segundo favorito, mas eu creio que este ano pode ser que a Atalanta é a segunda favorita e o Ajax já está num patamar abaixo. Continua a ter jovens promissores, mas não tem uma geração propriamente muito competitiva. Já não tem os De Ligt, já não tem um Frenkie de Jong, ou seja, uma geração diferente. E é uma equipa que defensivamente também não dá muitas mostras de segurança. Em termos individuais também não é tão brilhante. E, portanto, acho que o Liverpool é claramente favorito e depois, logo a seguir, a Atalanta pode dar aqui alguma competitividade ao próprio Liverpool.
Essa questão, só para completar o que disseste, é uma curiosidade que tenho para esta temporada da Atalanta, porque a equipa sempre foi o outsider, aquele pequenino que andava ali no meio dos tubarões e agora já não é vista dessa forma.
Um estatuto diferente, é verdade.
Há essa curiosidade.
A verdade é que está, pelo menos na Série A, está a conseguir
manter problema,
a,
sim.
A forma, para mim, de maneira algo surpreendente, ou seja, é daqueles projetos que nós esperamos que...
Qualquer dia
acaba um bocadinho o gás e
mas já não ia alguns
a perder.
Os adversários ainda não encontraram antídoto.
Ainda não encontraram a solução. Óscar, ainda sobre este grupo, entre Ajax e Midtjylland, que serão neste momento as duas equipas menos conhecidas, tendo em conta que Liverpool e Atalanta, quase toda a gente está de olho nestes dois plantéis. Entre Ajax e Midtjylland, onde é que está a pérola?
Aqui eu penso que poderá estar na experiência do Ajax, independentemente de terem saído como consequência dessa grande época que o Ajax faz na Liga dos Campeões. Há essa consequência e, portanto, há o sonho do Midtjylland. Portanto, o Midtjylland terá que se agarrar e nós falámos aqui, e portanto tivemos o privilégio aqui na Eleven de fazer 2 horas de pré-match onde incluímos Midtjylland, entre outras 11 equipas.
Grandes equipas do futebol europeu.
E, portanto, nos deu muito trabalho, mas ao mesmo tempo nos deu muito gozo. Tivesse o privilégio contigo, Luís, e também com o Tomás, de fazermos essa projeção e olhar e dar palco a jogadores que hoje em dia nós poderemos dizer que falámos nele e poucos ou nenhums falaram. E, principalmente, o apuramento do Midtjylland acaba por ser com lágrimas. E, portanto, houve essas imagens fabulosas aqui também nos canais Eleven. Há também o fogo de artifício ainda antes do jogo começar. E, portanto, toda aquela paixão que existe. E daí o Tomás ter jogado na antecipação, porque acho que este é aquele grupo, na altura aqui escrevi, que era o grupo do bom futebol. E, portanto, todos nós esperamos que estas equipas, seja a Ajax, seja a Midtjylland e as outras duas que já referimos, que joguem agarrados à sua identidade. Se jogarem as 4 desse perfil, acho que temos aqui um grupo onde todos nós queremos ver e observar esses jogos, principalmente, e agora só aqui uma pequena nota, até porque falámos desses resultados do Liverpool e na Premier League esta semana, a frase é do José Barata, portanto, é uma liga, uma Premier League parece uma liga de hóquei em patins, tal o número de golos que houve. Agora, o que todos nós esperamos é que essas equipas joguem dessa forma. Agora sabemos muitas vezes quando as equipas jogam com essa ADN, quando vão enfrentar, e quando nós esperamos um Liverpool ou Atalanta, se calhar a parte estratégica pode esconder um pouco e pode fazer um jogo mais cinzento. Esperemos todos que não e que seja esse regresso ao passado, como falou o Francisco.
Muito bem, está visto o grupo D, um grupo que ninguém escolheu, mas que terá provavelmente aquele jogo mais mediático e do qual toda a gente está a falar, é o grupo G, Juventus e Barcelona. Aqui muitos dizem os azarados, eu digo os sortudos, Dinamo de Kiev e Ferencváros, calharam também neste grupo porque vão ter a oportunidade de receber dois históricos do futebol europeu. Dinamo de Kiev, por aquilo que nós vimos aqui nos canais Eleven, muito superior em relação à equipa húngara. Uma frase rápida de cada um de vocês acerca deste confronto Messi-Cristiano Ronaldo e acerca das possibilidades de Dinamo de Kiev e Ferencváros.
Acho que isto reflete a qualidade deste painel. Ninguém quis ir pela escolha óbvia. Portanto, aqui vou excluir esse duelo de titãs entre Cristiano Ronaldo e Messi e agarrar-me aqui àquilo que falámos da equipa ucraniana. Falámo-lo aqui antes do play-off, era o sério candidato a lá chegar e colocar os olhos neste conjunto de jogadores, porque é verdadeiramente uma equipa. Se formos procurar algumas pérolas, há alguns jogadores com talento, mas principalmente está a força do coletivo e também a base daquilo que é o futebol ucraniano, que penso que poderá estar num patamar superior nos próximos anos.
Francisco.
Eu penso que a Juventus e o Barcelona são claramente equipas à parte neste grupo, mas o Dinamo, até porque eu tive a oportunidade de acompanhar os dois encontros do play-off, e obviamente também já tinha visto outras partidas no início da época, parece uma equipa que não tinha fascinado até esta eliminatória com o Gent, curiosamente. Sobretudo a primeira parte e os momentos de segunda parte, mesmo contra 10 na Bélgica, o Dinamo Kiev mostrou nível. É um plantel muito jovem, mas eu acho que essa é uma das grandes qualidades desta equipa, é o facto de aproveitar uma das gerações mais talentosas que surgiu nos últimos anos no futebol ucraniano. E esta conjugação de talentos, treinada por um técnico absolutamente virtuoso e ao mesmo tempo veterano, Marcelo Lucesco, já com 75 anos, não é? Me parece uma idade muito normal para um treinador no futebol de hoje em dia. Tudo isto também a remeter quase um bocado para um futebol do passado. E é interessante ver que o Dinamo, com tanta juventude, tem uma equipa tão equilibrada e que vale tanto pelo coletivo. Mas, claro, há nomes que depois podemos destacar individualmente, nomeadamente o Mykolenko, o Chaparenko também, o Supriá. São três desta geração muito jovem, muito talentosa da Ucrânia e que vão também ser importantes no futuro da própria seleção. Eu acho que este Dinamo vai ser um adversário capaz de propor algumas dificuldades à Juve e ao Barça, mas creio que no final vão se apurar esses dois sem grandes problemas.
Muito rapidamente, para não roubar muito tempo, vou falar em três confrontos. O de Messi e Ronaldo é óbvio, porque já não sabemos se serão os últimos. Portanto, convém aproveitar. Mas também o de Pirlo e de Ronald Koeman, dois treinadores que vão andar nesta Liga dos Campeões com desafios de fogo, frente a dois eternos fracassados nestes últimos anos. Passa a redundância, eternos, mas nestes últimos anos. E, portanto, têm muito para mostrar, para se afirmar também como candidatos a vencer esta Liga dos Campeões. E há outro confronto, muito mais do underground, vá lá, que é o de Rebro com o Dinamo Kiev, ao serviço do Ferencváros, o técnico que fez história no clube húngaro e que vai defrontar o clube onde brilhou essencialmente, naquela dupla com Shevchenko. O Dinamo, além dos jogadores que o Francisco referiu, tem também, por exemplo, outros como Tsigankov, Tsitaichvili. De facto, é uma geração muito promissora que vai ser testada, pelo menos agora, nestes confrontos de alto nível.
É, grandes jogos para ver aqui nos canais da Eleven. Passamos para o grupo B, escolha do Francisco. Real Madrid, Shakhtar de Luís Castro, Inter, saído do pote 3, e Borussia de Mönchengladbach, pote 4. Isto é que é um grupo da morte, não
é? Eu acho que é o grupo, possivelmente, não vou dizer que é o grupo em termos estéticos mais espetacular, porque aí se calhar estou de acordo com o Tomás, o grupo D vai ser muito giro de se ver. Mas este aqui é um grupo da vertigem, não é? Porque são equipas também de vocação ofensiva, com estilos, com registros diferentes, claro, modelos de jogo diferentes, treinadores também com filosofias diferentes, mas ainda assim todos se aproximam dessa ideia de colocar as suas equipas a jogar ao ataque. E vai ser muito interessante ver este Inter. Eu estou com muitas expectativas para o Inter de Conte este ano. já depois daquilo que fez ano passado na Liga Europa, caiu perante o Sevilha, mas isso é uma inevitabilidade nas finais da Liga Europa, não é? Podemos pôr uma equipa com 11 craques do passado, podíamos fazer ressuscitar os jogadores do passado e misturar Messi e Cristiano Ronaldo, na final da Liga Europa eles perderiam contra o Sevilha, não havia dúvidas. Agora, a sério, o Inter de facto
estavas
tem...
Estavas a falar bem, estávamos bem.
Exato, é verdade.
Estava aqui, estava aqui... impossível discordar.
Exato, eu estava aqui a imaginar...
Agora a sério, como se estivesse a dizer alguma mentira.
Exatamente,
como se a dizer alguma mentira. É porque, na verdade, a ressurreição, pelo menos para alguns é possível, mas não sei se será ou não, é só mesmo por isso. Agora, falando do Inter, tem muito bons reforços, desde logo recrutou um excelente lateral a um dos adversários neste grupo, que eu acho Rafa Hakimi, que acho que é um jogador que vai fazer muita diferença no futebol italiano, já se começa a notar de resto.
O Dortmund não está, está o Gladbach.
Sim, exatamente.
Contratou ao Real Madrid.
Contratou ao,
certo,
ao Real Madrid.
Certo.
Era isso, exatamente.
Agora fui eu que me baralhei aqui com o
Sim, mas exatamente, é verdade. Ele brilhou no Dortmund, não chegou a brilhar no Real Madrid, mas foi contratado objetivamente ao Real. E é um jogador de grande nível e é um Inter, sobretudo, cá está, depois também adquiriu a título definitivo os jogadores como o Barella, o Sensi, que dão muita qualidade àquele meio campo, Lukaku, Alexis, Lautaro, há aqui uma equipa bastante forte esta do Inter, muito competitiva, e é uma equipa sobretudo que no momento ofensivo é cada vez mais forte, porque é bastante vertiginosa, e eu acho que vertigem é de resto uma característica deste grupo. O Shakhtar Donetsk de Luís Castro também é uma equipa que, dentro de um estilo mais associativo, mas no último terço procura sempre colocar muita gente, os laterais sempre projetados.
E quando tem espaço, com Marlos e Tyson, sobretudo.
Aí cria desequilíbrios absolutamente brutais e os adversários sofrem bastante. O Borussia de Marco Rose também vai exatamente na mesma linha, no mesmo registro, é uma equipa também de futebol apoiado. O Real Madrid, um conjunto... Com outras características, mas é uma equipa também que gosta de dominar, se calhar não tão brilhante, mas tem jogadores que têm a capacidade para desequilibrar perante qualquer adversário. E, portanto, penso que aqui vai ser uma conjugação de experiência entre Real e Inter, claramente, que podemos colocar se calhar num patamar de favoritismo, mas muita atenção tanto ao Shakhtar como ao Borussia Mönchengladbach, porque mantém os projetos com os seus dois treinadores já da última época, que fizeram indiscutivelmente um bom trabalho e que estão aqui a tentar ao mesmo tempo também levar estas equipas a outros patamares em termos europeus. Eu acho que todos os 12 jogos deste grupo vão ser bastante entretidos e vão dar golos, vão dar bons espetáculos e podemos ter aqui também excelentes lições táticas de qualquer um destes treinadores.
Por falar nisso, e é uma figura que nós temos acompanhado nos canais de Eleven na Bundesliga, eu escolheria aqui como uma figura, não é claramente a figura mais mediática, mas é se calhar a figura mais interessante ou uma das figuras interessantes deste grupo, Marco Rose, que falha por duas vezes o acesso à Champions como técnico do Salzburgo, e agora finalmente tem a oportunidade de jogar na fase de grupos. Tomás, o que é que o Marco Rose pode fazer com este grupo de tubarões?
Acho que Marco Rose é mesmo o principal argumento do Gladbach. Já o foi na época passada, porque em termos genéricos o plantel não tem propriamente individualidades de luxo, nem sequer na própria Bundesliga. Ficar no top 4 é um feito notável para Marco Rose, e agora, claro, o Gladbach parte ligeiramente atrás das outras equipas, mas ainda assim, em termos estratégicos, certamente Marco Rose consegue condicionar qualquer partido. Tem a dupla Thuram Plea para fazer estragos na frente. Agora, creio que Real Madrid e Inter, por estatuto, por valor individual, partem com favoritismo, mas é um grupo de máxima exigência para o Real Madrid e, portanto, não seria assim um escândalo tão grande vermos os merengues novamente a derrapar na Liga dos Campeões. Ainda assim, fica aqui um teste, mais um, para António Conte, que tem uma espécie de sina na Liga dos Campeões, muitas vezes eliminado nos grupos, não consegue traduzir o impacto nos campeonatos, também ao nível das provas europeias, e por isso certamente é também um objetivo do Inter de Milão, que mais uma vez volta a ter azar no grupo, já tinha acontecido na época passada, com o Barça e também Borussia Dortmund, e o Slavia de Praga, que também roubou pontos ao Inter. Quanto ao Shakhtar, creio que tem o crónico problema de ter uma defesa muito inferior ao do ataque, e isso é um problema óbvio frente ao Real Madrid, frente ao Inter de Milão, até frente ao próprio Borussia Mönchengladbach, mas também é de esperar uma equipa com um modelo muito consolidado, a dar espetáculo e a discutir olhos nos olhos com qualquer adversário. De resto, o Shakhtar também ficou com um sabor amargo, porque na última época esteve mesmo à porta do apuramento.
Era exatamente por aí que eu ia pegar para lançar uma pergunta para o Oscar. O Shakhtar, na época passada, até no início da época, olhava-se para o grupo e dizíamos que tinha tido alguma sorte, era um grupo acessível e acabou por lutar até ao fim, mas apanhou ali com a Atalanta a surpreender. Este ano dizemos ao contrário, se calhar é a equipa que parte atrás. É azar de Luís Castro ou é a oportunidade para brilhar aqui assim alguns confrontos?
Sim, poderá aprender com essa, com a derrota da época passada, no meu entender. E depois já irei justificar porque é que não escolhi este grupo quando assumir o meu. Aqui, principalmente, a falar do Shakhtar, a falar de uma equipa onde temos esse... Gosto de dizer sempre o senhor Luís Castro, porque acho que é um senhor a nível daquilo que é a postura dele, desde os tempos em que passou pelos relvados portugueses, e é, sem dúvida, um excelente embaixador do nosso futebol em terras ucranianas, que neste momento não estão a correr bem a nível interno. Portanto, tem 2 vitórias e 3 empates na Liga Ucraniana, mas penso que toda a qualidade tática, técnica dos seus jogadores, e principalmente não só do Luís Castro, mas também da sua equipa técnica, poderá fazer com que sonhe com legitimidade neste grupo, que acho que estamos de acordo, e foi o que usaste para passar a bola ao Francisco, é um autêntico grupo da morte, porque é imprevisível o que é que poderá acontecer, e mais não digo para depois ficar eu com um desafio que tenho para vos fazer aqui, sem não ter dito nada, porque o propósito era para não terem tempo para se preparar.
E o Shakhtar tem contas a ajustar com o Inter, depois da goleada na Liga Europa.
Quando viraram a esquina no ano passado, ninguém diria o que aconteceu, e portanto isso é a grande vantagem da Champions.
É, exatamente, e já estamos aqui assim a ficar um pouco ansiosos com este desafio do Oscar. Mas fechamos o grupo B e passamos para outro grupo que não foi escolhido por ninguém, e eu acho que este grupo mostra bem a enorme qualidade que existe nesta edição da Liga dos Campeões, porque um grupo com Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig e Basaksehir ficou de fora aqui das nossas escolhas. Ou nós somos muito esquisitos, ou de facto há muito por onde escolher. Paris Saint-Germain, que atingiu a final, Leipzig, que atingiu as meias finais, Manchester United, que chegou também às meias finais da Liga Europa. Há aqui assim um favorito aos oitavos que vai cair, não é, Tomás?
Sim, sem dúvida. Creio que o PSG, por tudo o que tem feito também, e sobretudo porque Tuchel já encontrou a fórmula para a Liga dos Campeões, os próprios jogadores falaram nisso mesmo, quer pela adoção do 4-3-3, quer também pela própria mentalidade, vê-se um PSG diferente daquele que se vê a nível interno. Uma questão de solidariedade coletiva também, todos atacam, todos defendem, isso é muito importante para ter sucesso na Liga dos Campeões. Tuchel já encontrou essa fórmula, vai voltar a encontrar-se com o Leipzig, que foi atropelado no duelo da Liga dos Campeões, da última edição. Ainda assim, creio que os alemães, apesar de terem perdido Timo Werner, conseguem nesta fase ter mais qualidade, mais rotinas adquiridas do que o próprio Manchester United. E isso diz bastante sobre a falta de evolução daquilo que tem sido o projeto dos Red Devils, com uma defesa caótica, quer individualmente, quer também a nível coletivo, jogadores em sub-rendimento, e já passou o tal impacto emocional da chegada de Bruno Fernandes, que foi um jogador que catapultou os outros para um nível de rendimento e de confiança superiores, mas o balão já arrebentou, e portanto agora pede-se mais a Solskjaer para que o United possa lutar de igual para igual contra o PSG e também contra o Leipzig. Vamos ver o que pode acrescentar Alex Telles na dimensão United, mas ainda assim creio que os Red Devils vão partir um pouco por fora em comparação com o PSG e também com o Leipzig. O Basaksehir creio que também será apenas uma equipa para tentar competir ao máximo e aproveitar a experiência.
Oscar, o Solskjaer vai fazer os 6 jogos desta fase de grupos ou não?
Boa pergunta. Eu acho que sim.
É um desafio.
Eu acho que sim, para aquilo que já se viu ao nível
da... Apanhaste o Oscar.
Não. Acho que sim, porque devido à estrutura, se calhar fosse outro clube, não faria. Mas já percebemos que ali, por aquelas bandas, há mais do que tempo para os treinadores poderem...
Resiliência, não é?
Exato. Poderem trabalhar e darem espaço para os mesmos. E aqui poderá, muito mais daquilo que já falámos a nível de treinadores e ver as equipas a espelhar dentro das 4 linhas, o que fazem no dia-a-dia, no treino. Acho que muitas vezes aqui no Manchester vemos o oposto, vemos jogadores que suplantam as ideias ou a falta delas por parte do Solskjaer. E portanto aqui, sem dúvida, um Paris Saint-Germain favoritíssimo, para aquilo que vai contratando também e por todas as peças que tem. Agora, todos nós queremos ver estes duelos frente ao Leipzig, porque fica água na boca aquilo que fizeram em Lisboa e principalmente também a campanha que fez o Manchester United na Liga Europa. Portanto, este sim, até porque também há aqui uma desforra também aqui pelo meio, não é? O Manchester United e o Paris Saint-Germain também há muito pouco tempo Vimos precisamente o Manchester United a fazer uma surpresa e todos nós sabemos que isso acaba por nunca ser esquecido e, portanto, será sem dúvida um grupo. Eu, sinceramente, foi a grande surpresa, foi ninguém ter assumido este grupo. E, portanto, fica a curiosidade do porquê nenhum de nós...
Tem uma explicação fácil, é que, pelo menos na minha opinião, este é o melhor sorteio dos últimos anos da Liga dos Campeões.
É bem provável que sim. Francisco, de forma rápida, Nagelsmann aprendeu... O quê, aqui em Lisboa, nestes jogos de quartos e meias finais?
É a questão que se coloca, não é? Sobretudo, tem que aprender como combater Thomas Tuchel, até porque se vão voltar a defrontar agora em dose dupla. Dois treinadores brilhantes, duas equipas necessariamente diferentes. Eu acho que fez muita diferença a capacidade, em primeiro lugar, o que Tomás falava da adaptação que Tuchel fez aos jogadores que tem, e desde logo definir o modelo certo para atacar uma competição como a Liga dos Campeões até à final, até à derrota com o Bayern, que foi uma derrota de um jogo que podia ter caído para qualquer lado, verdade seja dita. Nagelsmann é um treinador muito capaz no plano tático. Penso que a equipa este ano, pelas primeiras indicações dos primeiros jogos, parece-me ter uma melhor resposta também em termos de equilíbrios defensivos, transição defensiva. É verdade que não teve testes de grande exigência, mas fica a impressão que o Leipzig pode ter evoluído nesse sentido, que era um dos problemas de resto em alguns dos jogos da última temporada. E eu creio que vai ser, novamente, vamos ter aqui dois confrontos táticos muito, muito interessantes entre Nagelsmann e Tuchel, e sinceramente acho que são as duas equipas favoritas a seguir em frente. Embora o Manchester United tenha estatuto, não me convence de todo. É uma equipa altamente imprevisível, cheia de problemas também, desde logo o setor defensivo é completamente desequilibrado. É uma equipa que sofre bastante perante adversários tecnicamente mais dotados, com velocidade. É uma equipa errática, tanto a nível coletivo como individual. Pode evoluir, é um facto, no espaço temporal dos próximos meses. Mas ainda assim eu coloco o United, curiosamente, num terceiro patamar neste grupo. O Basaksehir tem um grupo de jogadores experiente, é uma equipa que tem feito algumas campanhas interessantes na Liga Europa, mas não creio que vá fazer cócegas neste grupo.
Muito bem, eu devo-vos dizer que neste episódio me sinto um autêntico Jaime Pacheco nos tempos do Passo de Ferreira. Ainda há poucas semanas tive a oportunidade de ver um Passo de Ferreira Sporting, creio que é de 93, um jogo disputado a 2 de janeiro, portanto, quando Portugal tentava...
6 graus negativos na Mata Real, não é?
Na Mata Real. Tentava simular um Boxing Day à portuguesa, na Mata Real. Jaime Pacheco era treinador e capitão de equipa desse Passos de Ferreira, portanto, estava em campo.
E estamos mesmo num episódio de regressar ao passado.
É, exatamente. E por isso, apesar de ser moderador, também tive direito a escolher um grupo e escolhi o grupo do campeão. Jaime Pacheco, Bayern Munique, que tem aqui...
Saúde ao regresso da Jaime Pacheco ao ativo.
Saúde também ao ativo, exatamente. Bayern Munique, que não tem aqui assim uma tarefa muito difícil no grupo que encontrou, Atlético de Madrid, Salzburgo e Lokomotiv de Moscovo. O Lokomotiv de Moscovo, já na temporada passada, num grupo em que também encontrou o Atlético de Madrid com a Juventus e com o Leverkusen, não teve grande sorte no sorteio. Só fez 3 pontos, perdeu o seu melhor jogador, Alexey Miranchuk, agora vai recuperar Zé Luís. É uma equipa que parece estar um pouco fadada para lutar apenas pelo apuramento pela Liga Europa. Um pouco à imagem do Salzburgo, que tem Jesse March como treinador. Na época passada até foi competitiva, num grupo em que havia também Liverpool e Nápoles. Tem, para mim, um dos jovens que é grande candidato a ser o próximo Haaland desta equipa, Szoboszlai. Portanto, é bem provável que faça a fase de grupos, mas que depois já não chegue à Liga Europa, já não chegue a fevereiro a jogar na equipa de Salzburgo. E depois há mais um ou outro. Dois candidatos, Patson Daka e Sekou Keita, que podem também aparecer. Creio que não estão nenhum destes dois próximos da figura que eram na época passada, Haaland e Minamino, mas para lá caminham e poderão aproveitar até estes encontros frente a Bayern e Atlético para dar esse salto. O Bayern não é um campeão que adormeça, está muito ativo no mercado, faz mais 4 contratações, Roca, Bonassar, Douglas Costa e Choupo-Moting, para reforçar um plantel que já é muito forte. neste primeiro mês de competição, andou a apostar muito em jovens, mas, na verdade, esses jovens, provavelmente, a partir daqui, vão ter menos tempo de jogo, porque é a altura de colocar ao volante quem realmente tem carta de condução. E, por falar em carta de condução, o Atlético de Madrid não deixa de ter estado no mercado muito ativo à procura desse condutor encartado, conseguiu Luís Soares. A questão volta a colocar-se depois de uma semana em que faz 2-0, se Diego Simeone consegue tocar numa guitarra com o talento que esta equipa tem e, por aquilo que ouvimos antes de entrar neste podcast, o Arsenal, pelos vistos, vai atacar o coração do Atlético de Madrid, podendo levar Thomas Partey, e se isso acontecer, se calhar depois de ter feito o grande passo de mágica a ir contratar Luís Soares, o Atlético vê-se de novo como equipa pequena no aquário dos peixes grandes que têm 50 milhões para lhes resgatarem jogadores que eles não querem vender. Está prognósticos quase, para este está grupo?
Está quase tudo dito.
Prognósticos para este grupo, Bayern e Atlético são equipas que estão noutro patamar competitivo, muito superior, Bayern sobretudo. Vamos a ver se o Bayern não quebra um pouco, porque está a dar a ideia que a equipa neste início de época está cansada, está desgastada, mas também tem muito que ver com a alteração dos calendários. Foram campeões europeus quase no fim do mês de agosto.
E já agora não abdicaram de estar presentes na primeira jornada, ao contrário da maior parte das outras equipas.
E creio que não é por acaso que tínhamos tido tantas equipas grandes a receber 5, 6, etc. Resultados muito surpreendentes. Sim. Pode ter muito que ver com o calendário, com a falta de descanso no fim da temporada.
Essa é uma reflexão que está para outro podcast.
Podemos ver também um pouco mais à frente como é que vai correr a época, mas pelo menos os campeonatos ficam mais animados.
É verdade, sem dúvida. E o Bayern pode ter aqui um ou outro tropeção, sobretudo perante este Salzburg, que é uma equipa divertida de ver, é uma equipa claramente ofensiva, muito jovem. Jesse March é também um treinador que tem essa filosofia que é seguida pela empresa que tem tanto o Leipzig como o Salzburg, e portanto é um treinador que procura desenvolver os jogadores, mas sem abdicar de princípios muito próprios, e desenvolve os jogadores dentro desse aquário de bom futebol. Lokomotiv perdeu o jogador referência para a Atalanta, o Alexei Miranchuk, e é uma equipa que é muito equilibrada e competitiva no futebol russo, mas depois a nível europeu acho que sofre claramente com o upgrade em termos de ritmo de jogo, em termos de qualidade, diferença de qualidade individual e mesmo também coletiva. Portanto, eu não acredito que este Lokomotiv vá ser uma equipa capaz de fazer estragos. O Atlético de Madrid é outra incógnita. Por mais jogadores que se contratem, quando não se mudam as mentalidades, é muito complicado uma equipa evoluir.
É uma boa frase. Tomás, neste Salzburgo, para além daqueles três nomes que eu adiantei, quem mais tu vês com capacidade para dar o salto?
Desde logo há que destacar, antes de mais, que, ao contrário do Francisco, acho que o grupo pode ser ligeiramente traiçoeiro para o Bayern de Munique e também para o Atlético. Obviamente são favoritos, mas o Salzburgo na época passada conseguiu competir quer com o Liverpool, quer também com o Nápoles. Chegou até a dar a ideia de que podia até sonhar com o apuramento a certa altura do grupo. E o Lokomotiv acaba por perder dois jogos com a Juventus face à magia de Dybala, unicamente, porque foi sempre uma equipa muito competente em termos defensivos e, obviamente, está num patamar abaixo, mas consegue dificultar os jogos, nem que seja por esse equilíbrio, por essa competitividade, e frente a um Bayern que está a atravessar alguns problemas defensivos, a Champions mais coisa menos coisa vai começar, pode, sobretudo o Salzburgo, com Koita, com Daka, com Szoboszlai a procurar o último passe, aproveitar esse controle da profundidade deficiente do lado do Bayern. Agora, obviamente, quer os bávaros, quer o Atlético, surgem na frente para liderar este grupo, dificilmente não serão as equipas apuradas. Quanto ao jogador a seguir, sobretudo no Salzburgo, teve uma lesão grave na época passada, isso atrasou um pouco, mas Bernet, que é um jogador que passou pelo PSG também, é um médio muito elegante, com muita inteligência, muita capacidade de organização também na zona central, e acho que pode ser uma das revelações desta temporada do Salzburgo.
Oscar, este Bayern sem Tiago Alcântara, fará muita diferença a ausência do jogador espanhol?
Acho que não. Sinceramente, para aquilo que vimos, poderá fazer mais falta aquilo que a equipa acabou por fazer, que é dar maior profundidade ao plantel, porque dentro daquilo que também falámos, e o Francisco referiu isso, acho que os jogadores do Bayern, como qualquer ser humano, precisam de férias, e principalmente vimos agora nas últimas das últimas semanas ou dos últimos dias que o Bayern tem seres humanos dentro das quatro linhas. E acho que isso é a principal referência. Agora, Kimmich acaba por ficar com a camisola e poderá ser ele a combatar essa ausência, porque nos primeiros jogos e nesse atropelamento, sem testemunhas, porque não estava ninguém na bancada, frente ao Schalke, o Thiago Alcântara, poucos nos lembraram de Thiago Alcântara, é um jogador fundamental nessa grande conquista. O melhor médio acaba por ser De Bruyne, portanto, estranhamente ou não, nesse sorteio houvesse também.
Não darem tudo ao Bayern.
Exato, exatamente, acho que foi por aí. E principalmente, até porque Kimmich estava nomeado como, e foi eleito o melhor defesa, e portanto ele agora, sem dúvida, é o melhor médio da equipa do Bayern. Não se irá fazer sentir Thiago Alcântara, mas no meu entender acho que a equipa reforçou-se e deu profundidade para poder também dar algum descanso e alguma rotatividade a Flick.
No grupo F temos o Dortmund, creio eu, muito à frente de Zenit, Lazio e Clube Brugge. Alguém tem algo em contrário a dizer?
Eu tenho só, não diria muito à frente, creio que o Dortmund é favorito, mas esta Lazio de Inzaghi, pelo estilo da equipa, pode provocar muitos problemas a Dortmund, porque é uma equipa que, acima de tudo, defende com muita organização e pressiona muito bem. Portanto, o Dortmund, se for pressionado e depois tiver uma equipa que sai muito bem na transição, com o Luís Alberto, com o Immobile, e, por exemplo, também com a Joaquim Correa, é uma Lazio que, pelo menos no frente a frente com o Borussia Dortmund, tem capacidade para discutir o jogo e também o apuramento. O Zenit, como vimos na época passada, é uma equipa que vai do melhor ao pior com alguma facilidade, domina neste momento o contexto russo, mas o futebol europeu traz outras dificuldades, principalmente à dupla Azmoun-Dziuba, que é uma das forças deste Zenit. Mais uma oportunidade também para vermos Wilmar Barrios no contexto de futebol europeu, um médio que também anda a prometer muito o salto para outra liga.
Acho que o Immobile não poderá não concordar contigo e, portanto, tudo fará para que os seus 10 colegas possam alimentá-lo para poder continuar a faturar e a dificultar essa tarefa do Dortmund, que esperemos todos vê-los continuar a crescer esse talento e essa juventude nesse carrossel amarelo, que são os principais favoritos, mas acredito que o Bruges poderá estar um patamar abaixo, quer de Zenit, quer de Lazio, e portanto poderá ficar essa dúvida de quem é que irá continuar com o Dortmund nesta fase de grupos da Liga dos Campeões para a fase eliminar.
E há aqui uma ideia, já passa a bola ao Francisco, é que temos a Atalanta, que é uma equipa ultra-ofensiva, com marcações individuais, com um estilo de ataque contra ataque, vá lá, e depois temos esta Lazio, que é uma equipa mais tipicamente italiana, recordando um pouco o passado, uma equipa mais cínica, que trabalha mais também sem bola, e por isso também se vê aqui a força do campeonato italiano em termos de diversidade de estilos, vai ser interessante.
Quanto ao Clube Brugge, eu não acho que vai ser, não é tão linear que o Clube Brugge não vá colocar dificuldades. Uma equipa que entrou bem no campeonato belga, mantém a base da última época, e há ali uma data de jogadores muito interessantes, o Kep Ndiata, o De Ketelaere, o Van Aken, não é, que ainda... Bom, são 19h55, não é, do último dia de mercado, não sei se foi anunciado noutro clube, mas é um jogador que faz muita diferença na equipa do Bruges, pela qualidade na definição do passe e do remate. O Dortmund é favorito, claro, tem uma equipa mais espetacular, a Lazio é uma equipa muito mais equilibrada por comparação com a Atalanta e mantém também a base da última época, e o Zenit também não teve grandes alterações no plantel, teve algumas tropeções nos últimos jogos do campeonato russo, mas creio que pode também dar alguma competitividade a este grupo. Aqui a minha questão é perceber sobretudo como é que a Lazio se vai adequar a um contexto de Liga dos Campeões tanto tempo depois. Portanto, a Lazio tem andado um bocadinho arredada desta competição, é perceber se isso poderá fazer alguma diferença, porque o Zenit e o Bruges têm mais andamento.
O grupo abre algumas perspectivas de chegar aos oitavos.
Eu diria que sim.
E abre com o Lazio Dortmund, portanto.
Pois, logo aí uma das equipas pode ser beneficiada.
Qual das equipas estará mais forte? Vamos para o último grupo, será o grupo E, escolhido pelo Oscar. Podemos dizer, não é o último, porque foste o segundo a escolher, mas escolheste este grupo.
É para colocar o desafio já a seguir.
Sevilha, Chelsea, Krasnodar e Rennes.
Portanto, eu vou resumir, até para ter mais tempo para o desafio que trouxe para vocês. Escolhi este grupo exatamente porque, quando estava aqui a olhar para eles, pensei quem é que iria vencer, até porque Sevilha... Não sei se o Sevilha vai fazer de propósito para ficar em terceiro para ganhar novamente a Liga Europa. Portanto, essa é uma questão que fica no ar. Acho que o Sevilha, e é importante referir que o Sevilha não perde desde fevereiro, portanto, excluindo naturalmente essa derrota na Supertaça Europeia frente ao Bayern, e portanto é uma equipa que acaba por se reforçar também nesses últimos dias da janela de transferências e, portanto, é um grande desafio para Lopetegui, Monchi e também todos os seus bons jogadores que lá têm. Ao nível do Chelsea, há esse grande investimento para dar profundidade ao trabalho de Lampard e, portanto, Havertz, Timo Werner, Thiago Silva permitem umas variantes táticas que deixam também alguma água na boca.
Foi tão bom que nem mencionas Ziyech. Lá está.
Exatamente. Portanto, eu estou só a ganhar tempo. Também para vos passar a bola. E depois temos o Rennes, que lidera a Ligue 1, com Camavinga e mais 10. Nesses 10, naturalmente, há Rafinha e também há nos 11, por aí fora.
Rafinha disse que vai para o Leeds. Não sei se já foi anunciado ou não.
Não sabemos se portanto, temos sempre essa incógnita.
Parece que está de saída.
Uma equipa que tem bastantes fragilidades defensivas. Por falar em fragilidades defensivas, naturalmente tem que tocar no Krasnodar, que acaba por tirar o Futebol Clube do Porto na época passada, numa das pré-eliminatórias, e tira a Bel desta fase de grupos. Naturalmente é uma equipa com essa campanha muito abaixo a nível interno, já está a 9 pontos do Zenit, uma equipa cínica a atacar, mas com muitas dificuldades a defender, onde está naturalmente Cabelhá. Portanto, o desafio que eu tenho é o seguinte, sem terem muito tempo a pensar, porque não partilhei convosco, vamos fazer uma aposta. Portanto, vocês sabem que eu gosto de apostas. O prémio eu não tenho definido, não consegui falar hoje com o Pedro Maia, até porque hoje é feriado. Tentei, e eu tenho uma mensagem que prova isso.
Ser uma camisola do Nabri?
Não sei quem é. Não sei qual é o prémio. E, portanto, o desafio que eu tenho é, vou a cada um dos grupos, vocês vão fazer quem é que fica em primeiro, segundo, terceiro e quarto, e vamos dar pontos. Portanto, quem acertar no primeiro classificado tem 4 pontos.
Desafio.
Tem 4 pontos. Quem ficar em segundo tem 3, portanto, se acertarem para aí fora. No final da fase de grupos, eu assumo e faço eu o somatório, o prémio fica a cargo do Pedro Filipe Maia e, portanto...
Vamos confiar nas tuas qualidades como contabilista?
Já estou aqui a tratar.
Já, portanto...
Júri e participante na aposta?
Como tu.
Muito bem, então temos dois Jaimes Pacheco.
A única participação que o Pedro Maia irá ter, até porque hoje não está cá... É definir o prémio.
Eu acho que ele nunca mais vai faltar a um podcast.
Exatamente.
É definir o prémio e entregá-lo depois. Portanto, o prémio terá que ser entregue para mim, não a mim, portanto, se fosse ganhar, mas terá que ser entregue entre a fase de grupos e a fase eliminar da Champions.
Muito
portanto,
bem.
Eu vou uma espécie de prenda de Natal, não é?
Exato. Portanto, grupo...
Então, vai ficar gravado. Vamos exatamente. Ao grupo A.
Exatamente.
Começa ali o Francisco.
Exatamente, força, Francisco.
Basta definir as classificações.
Exatamente.
Portanto, vamos ter o Bayern em primeiro lugar, okay. O Atlético em segundo, Salzburgo em terceiro e o Lokomotiv em quarto.
Eu troco apenas o Salzburgo com o Lokomotiv.
Ok.
Eu coloco o Bayern em primeiro.
Tem que ir mais devagar. Portanto, o Salzburgo, Atlético.
O Oscar está a escrever, portanto, muito interessante num podcast. Temos estas pausas para o Oscar escrever. Bayern em primeiro, Atlético em segundo, Salzburgo e Lokomotiv.
Ok. Portanto, eu tenho exatamente a mesma sequência do Tomás. Portanto, Bayern, Red Bull, Salzburgo, Atlético Madrid e Lokomotiv.
Então, passa já para o B, começas exatamente. Tu.
É diferente.
Portanto, tenho aqui este, sem dúvida, o mais complicado. Real Madrid em primeiro, Inter em segundo, Shakhtar e Gladbach.
Para mim é a mesma ordem, posso já dizer.
Para mim vai ser Real Madrid, Inter, Mönchengladbach e Shakhtar.
Inter, Real Madrid, Shakhtar e Borussia.
Muito bem.
Agora vamos lá ver quem é que mete o Porto em primeiro ou fora da Champions.
Podes começar tudo, Tomás.
Então, Manchester City, Porto em segundo, Olympiacos terceiro.
Espera aí, já estou muito rápido. Repete lá.
Então, ganha o grupo City.
Está tudo gravado, acho que.
Sim.
Depois podes ir ouvir.
Também, então é verdade.
Depois, em segundo,
o homem
Porto.
Propõe desafios e depois não.
Acho que isto
o Oscar falhou
um momento
desafio,
único.
Falhou o desafio de conseguir apontar todas as classificações que nós estamos aqui assim.
Exatamente.
Isto fica gravado.
Grupo C.
Repito então, Manchester City, Porto em segundo, Olympiacos terceiro e Marselha em último.
Muito bem.
De acordo com o Tomás. City, Porto, Olympiacos e Marselha.
Eu também fico com essa arrumação no grupo C.
Portanto, aqui temos todos a mesma...
Tu também?
Exatamente.
Muito bem.
Portanto, aqui...
4 em 4.
Aí não vai fazer a diferença.
Não vai fazer a diferença.
É certo aqui ir a penaltis. Vamos para o grupo D. Começo eu aqui. Liverpool em primeiro, Atalanta em segundo, Midtjylland em terceiro e a Ajax em quarto.
Eu troco o Midtjylland com o Ajax.
Ok. Eu tenho Liverpool, Atalanta em segundo, Ajax em terceiro e Midtjylland em quarto, portanto.
Sim, eu vou também fazer essa aposta.
O Luís é que pode ganhar aqui qualquer coisa.
Liverpool, Ajax...
Ou perder.
Aliás, Liverpool, Atalanta, Ajax e Midtjylland.
Muito bem, vamos então para o grupo E.
portanto posso assumir, até porque foi o grupo que eu escolhi.
Isso, é lá.
Aqui a principal dúvida, Sevilha em primeiro, Chelsea em segundo, Rennes em terceiro, Krasnodar em quarto.
Exatamente a minha ordem também.
Eu vou para Chelsea em primeiro, Sevilha em segundo, Krasnodar em terceiro e Rennes em quarto.
Eu vou pôr Chelsea em primeiro, Sevilha em segundo, Rennes em terceiro, Krasnodar em quarto.
Muito bem, vamos para o grupo F.
Posso começar, já para vocês não me copiarem, Lazio em primeiro, Lazio em primeiro, Borussia Dortmund em segundo, Zenit em terceiro e Bruges em quarto. Agora já não me imita.
Eu tenho Dortmund em primeiro, Lazio em segundo, Zenit em terceiro, Bruges em quarto.
Eu fico também com essa composição do Oscar.
Dortmund primeiro, Bruges segundo, Lazio terceiro, Zenit quarto.
E temos aqui assim uma...
Aqui é
o diferenciador, pode fazer a diferença. Muito bem, grupo G, vou colocar Barcelona em primeiro, Dinamo de Kiev em segundo, Juventus em terceiro e Ferencváros em quarto.
Ui, aqui temos surpresa.
Queres avançar, Oscar?
Quero avançar, que acho que está da psicologia na Juve. O Luís disse.
Exato.
Aqui ponho Barcelona em primeiro, Juventus em segundo, Dinamo Kiev em terceiro e Ferencváros em quarto.
Eu coloco também o Barça primeiro, o Juve em segunda, o Dinamo em terceiro e o Ferencváros em último.
É, exatamente. Barça, Juve, Dinamo, Ferencváros.
Fica novamente o Luís.
É, agora sou eu aqui a fazer a diferença. E depois,
vamos ao H.
Grupo H.
Paris Saint-Germain, Leipzig, Manchester United, Basaksehir.
Igual. Eu tenho igual.
Aqui acho que não vai haver nenhuma
igual
diferença.
Sim.
Portanto, agora é importante referir e frisar, até porque podem não estar a ouvir, estamos a fazer isto dia 5 de outubro, antes da janela de transferências fechar. Portanto, isto...
Para Neymar muda de clube e Messi acaba a carreira.
Exatamente. Foi arriscado, mas também tivemos que arriscar aqui em alguns dos nossos prognósticos.
Ah, vai o Vanaken tramar-me agora com a saída de última hora.
O quarto árbitro já levantou aqui o tempo de compensação, portanto estamos mesmo na ponta final do podcast. Tinha-vos pedido para escolherem qual a vossa maior expectativa em relação a esta competição, à Champions League desta temporada. Avanço desde já eu com a minha maior expectativa. Tem que ver exatamente com o calendário. A grande exigência física e mental que estas equipas todas vão ter que enfrentar nestes próximos meses vai ser uma fase de grupos para equipas que tenham plantéis grandes e fortes e sobretudo para equipas que consigam, para além de fazer a sua boa figura e cumprir com os seus objetivos naquilo que é a Champions League, também não se distraírem nos respectivos campeonatos, que muitas vezes é por aí também que treinadores e equipas acabam por ser despedidos ou passar por pequenas crises. Francisco, a tua maior expectativa para esta competição?
A minha maior expectativa é perceber quais as equipas que vão ser capazes de dar a surpresa. Ou seja, neste contexto que temos visto e já discutimos de resto também neste podcast em específico, de haver equipas grandes que têm caído neste início da época de forma muito estrondosa, ver se isso vai também acontecer nesta fase de grupos. Ou seja, se de facto o Bruges consegue surpreender, se o Rennes consegue confirmar, imaginemos, as boas sensações que tem deixado no futebol francês, se a Atalanta dá uma certa continuidade ao que fez no ano passado, se o Dinamo Kiev, como tu tinhas perspectivado, pode chegar longe. Este tipo de competitividade extra que pode surgir numa altura em que o futebol se alterou à conta também da alteração dos calendários.
Sim, acho que um pouco na sequência do que disse o Francisco, quando se esperava que as 5 substituições ajudassem os clubes grandes, a ausência de público ajudasse os clubes grandes. Enfim, temos se calhar o oposto até o momento.
Exatamente.
Talvez mais tarde não seja assim. Mas até agora o que temos visto é resultados muito surpreendentes por parte das equipas pequenas. E na Liga dos Campeões, talvez agora os pormenores contem ainda mais. Isto é, uma lesão de um jogador determinante que falha de uma assentada 3, 4 jornadas, quem sabe. Esse tipo de coisas pode, de facto, pesar e há que perceber se vai manter-se a tendência da época passada, isto é, os principais clubes mundiais apurarem-se todos, mantendo aquele domínio das Big Five. Enfim, o domínio vai manter-se. Podem aparecer mais equipas em fases adiantadas ou se teremos mesmo mais Atalantas, mais Salzburgos, mais Rennes, enfim, mais equipas de segunda linha no panorama europeu.
Eu, na altura, falei dessa parte da calendarização, já percebi que é que me roubaste logo a bola, portanto, não tínhamos combinado. E é sinal que vemos, continuamos a ver o mesmo jogo. Aqui, principalmente, acho que, e vou reforçar a questão do público, Acho que se existir a possibilidade e a confirmação de haver público nas bancadas, foram grandes espetáculos em Lisboa, mas penso que ficou à mostra na Supertaça Europeia. A presença de público pode dar intensidade, pode dar outra vivacidade e outro sabor ao jogo, e isso poderá influenciar naquilo que também falámos. Não haver tantos resultados surpreendentes e, principalmente, motivar ainda mais os jogadores para grandes espetáculos, porque, como referimos, vai haver pouco tempo para descansar. A única pausa nesta fase de grupos é exatamente numa fase de seleções, ou seja, que sabemos que todas estas equipas que todas referimos irão ter muitos jogadores nas seleções, portanto fica sem dúvida a presença de público, no meu entender, como o upgrade para esta competição.
Muito bem, foi um jogo sem faltas, mas com certeza com algumas falhas, até porque tivemos que responder aqui ao desafio do Óscar Botelho. Champions 11, para ver, como é óbvio, nos canais 11, a partir do dia 20, são todos os jogos da fase de grupos em direto para acompanhar connosco. Depois vai valer a pena também, no final desta fase de grupos, voltar atrás, ouvir outra vez o podcast e pedir-nos messas e exigir-nos as nossas
responsabilidades. E alguém vai ganhar uma prenda.
E alguém aquilo, vai ter um prémio.
Por aquilo que dissemos de bem e de mal. E um de nós vai ficar-se a rir e ganhar uma prenda, graças à ausência de Pedro Filipe Maia, que vai ter que pagar a prenda sem estar presente. Foi um prazer moderar este episódio. Para a semana estamos de volta.
Pode fazer e falar!
Espaço para Suárez em jogo, é tirou para dentro!